Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 1,
Parte 2.
A originalidade do convite juntava-se outra, ainda maior. A de que os convidados ignoravam quem fosse a pessoa que assim os obsequiava e cuja assinatura entanto parecia tão íntima e familiar. Toda a gente da vila sabia perfeitamente.
102.
O qual era a chácara da tia Lily, mas a sua pessoa é que não conheciam. Ninguém se gabava de ter visto nunca nem a pontinha do nariz. Mas quem eram os convidados? A esses eram o juiz municipal, o Dodo Pretoso, vigário, os dois médicos rivais, o dono do bazar, Felicidade do Povo, o farmacêutico, o redator e proprietário do Clarão do Sul, algumas famílias mais, e um velho mendigo a que aquele a criançada chamava de Badazinho por andar sempre arrimado a um pau com que às vezes as ameaçava. A presença do bastãozinho desnorteava toda a gente, pois durante os 3 dias mencionados ninguém faltava ao convite da tia Lily. Não só porque as suas jaboticabas eram efetivamente saborosíssimas, como porque havia sempre esperança de, em uma dessas ocasiões, a conhecerem de um momento para o outro, aclarando-se um mistério que os trazia todos tão intrigados. Um belo dia achavam-se os convidados dos tumiunidos do Murris pela sétima vez de embaixo da jaboticabeira da tia Lily. Era um domingo azul e fresco, uma destas manhãs criadas para a delícia da vida. Traziam por entre todas as pessoas um ar de ainda maior curiosidade que das outras vezes. Realmente, era inacreditável como sendo a Vila da Estrela uma. Terreis. Localidade pequena, nela se pudesse guardar segredo tão extraordinário. Como de costume, a casa permanecia fechadada. Através das suas venezianas, já desbotadas, não transparecia nenhum raiózinho da sua vida interior. No jardim nem vive alma. Junto à árvore havia, como das outras vezes, uma grande vara preparada para a colheita das frutas ulém de uma cesta, já repleta de negras e lustrosas jabuticabas, posta ao centro de bancos rústicos feitos com troncos de árvores agrestes. Depois, cumprimentos e das primeiras oladapundagadoras, sem nenhum resultado imediato, o pretor confessou ter dado durante todo o ano muitos passos para ver se descobria quem era essa doce tia Lily, que assim persistia em presenteá-los de um modo tão agradável quanto esquisito. Mas tudo fora em pura perreda. Não tinha conseguido nenhuma informação. Para ele. E aqui abaixava a voz, para não poder ser ouvido senão pelas pessoas da rua da a tia Lee devia ser alguma aleijadinha rica e de bom coração, cujo orgulho não permite expor a sua fealdade ao comentário público. Aquela hora ela estaria naturalmente olhando através das fasquias que as vasquias fios vianas e ans para o espectáculo de os ver ali em torno à sua querida jaboticabeira. O farmacêutico repeliu semelhante hipótese. 104. Se nesta casa houvesse habitantes, já a minha farmácia teria fornecido para aqui algum medicamento? Por sua vez, os médicos afirmaram que nenhum de um deles fora jamais chamado para tratar ali de nenhum doente. Mas quem é então a tia Lily? Perguntou o juiz municipal muito apoplético, como a exigir uma resposta positiva. Afinal, continuava ele, nós não estamos num país fantástico. Essa senhora deve ser uma mulher de carne e osso, como qualquer de nós. Não lhes parece? Os outros arregalaram olhos em colho, ram os ombros, e disseram com ar aparvalhado a... Isso é que ninguém sabe. Como ninguém sabe? Retrucou o juiz espantadíssimo. Acreditarão vocês, porventura, nos espíritos, e que seja um deles que se entretém a fônia fornecente-nos todos os antas de prazer das frutas e esta hora de convivência tão agradável. Eu sei lá. Há coisas tão esquisitas. Resmungou o dono da bazar Felicidade do Povo enfiando os dedos pela gaforina revolta.
Ah, meu é que já não como zeta jabuticaba.
Gritou assombrada a esposa do farmacêutico, deitando fora a fruta que já tinha na boca.
105. O marido moestou-a. Os outros riram-se, e o vigário concluiu. Ninguém acredita que menos do que eu nessas tolices, todavia, como o caso é realmente muito extravagante, resolvo uma vez por todas não tornar a aceitar tal convite.
Eu também não.
Nem eu.
Nem eu, disseram muitas outras pessoas. À vista dessa resolução, o jornalista assegurou que aclararia os fatos no dia seguinte no seu jornal, ao que um dos médicos replicou com o manifesto azedume que todos os anos ele fazia a mesma promessa e nunca esclarecia nada,
O jornalista respondeu essa observação com outra mais pesada. Exaltaram-se os ânimos, estabeleceu-se a confusão. Uns eram a favor do jornalista, outros do doutor. As vozes subiram de diapasão, os olhos esbugalharam-se, as faces tornaram-se congestionadas e as mãos moveram-se em gesticulações violentas. Em vão o juiz e o vigário o procura vão acalmar a discussão. O redator do Clarão do Sul sentia-se ofendido na sua dignidade profissional e exigia reparações. Foi nesse momento que o bastãozinho se foi encostar, muito pálido e trêmulo, ao tronco da jaboticabeira e ergueu no ar o seu cajado. 106. O tosco de mim pediu um minuto de silêncio para uma explicação.
Voltaram-se todos com surpresa preso a roupa, a brezinho japali saltava dentro entre as cores russas dos seus trajes miseráveis.
Estabeleceu-se o silêncio. Ele começou num fio de voz fraca de octogenário. Escutai-me com atenção e condenai-me depois. Eu queria guardar este segredo até a hora da morte, mas vejo que isso se torna impossível e prefiro afrontar a vossa cólera. Eis todo o mistério. Nasci de pais remediados, quando e onde não vos importe saber. Poucos dias depois do meu nascimento morra, ao meus pais de um desastre. E tomou conta de mim uma doce criatura, irmã mais nova de minha mãe, quem depois chamei-lhe. Ela era linda como um anjo, e de bondade perfeita. Excedeu-se para comigo nos seus carrinhos ternais, fez da minha felicidade uma. Tornei-me na mocidade esdravagem perdulário a ponto de ser forçado a deixar a terra em que fica muito chorosa a doce tia Lia Lia Vila e voltei-la depois de muitos anos. Encontrei a paupérrima mas de braços abertos para me receber, nenhuma queixa lhe ouvi, nenhuma censura, entretanto ela tinha empobrecido para pagar-me as dívidas. Isso já foi há muito tempo.
Sete.
Muito tempo? Quando me vi só no mundo, estava doente e velho. Parti mendigando pelas estradas. Foi nesta vila que encontrei mais caridade. Todos vós, que aqui estáis, tendes socorrido o pobrezinho desconhecido. Ah, como do fundo do coração vos agradeço a todos. Ouvi agora a parte mais penosa da minha confissão. Tornei-me avaro, de uma avareza lorpe. Por muito tempo eu guardava tudo o que me dessem. Um dia, porém, a minha consciência se aclarou e eu resolvi constituir-me em uma espécie de caixa econômica de votos. O que vinha de vós para vós haveria de voltar. A pouco e pouco, tornei-me proprietário desta pequena chácara que será a vossa amanhã e que registrei com o nome da tia Li. Ele é dela que herdareis esta lembrancidão pelo que me fizestes. E a sua bondade, o seu amor por mim, que vos pedem perdão por este embuste. E bastãozinho caiu de joelhos soluçando alto. Ninguém atinava com o que dizer. E a comoção aumentou ainda ao verem que os lábios murchos do infeliz colavam num ter beijo ao tronco da linda árvore em que tinha encarnado a alma da sua consoladora tia Lili. Desde esse dia bastãozinho deixou de ser um mendigo para viver na propriedade dos seus benfeitores. A casa da tia Lili era o ponto de reunião de todos os amigos e a sua jabotica e tu. Sento ele criou celebridade em muitas léguas em redor da vila. Hoje essa casa é um carinhoso asilo para velhinhos pobres.